Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, muito boa tarde. Bom ano. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa, bom ano a todos os que nos estão a ouvir. Está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que está semanalmente consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4:30 da tarde.
Pois, mas agora fizemos aqui uma pequenina interrupção.
É verdade, não é?
Por causa das festas, de Natal, fim de ano. E por isso o Olá Vizinho de hoje é o primeiro de 2025, não é?
Yupi! Pois é. E por isso vamos fazer uma pequena retrospectiva de acontecimentos de 2024
e como é da praxe, também falar sobre as metas de 2025, aquelas que às vezes a gente não faz.
Exato, que nós prometemos, mas não fazemos.
Então, como acabámos de lhe dizer, vamos começar por fazer uma retrospectiva dos principais acontecimentos de 2024.
Sim, por exemplo, da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos até à queda de Bashar al-Assad. Al-Assad.
Que... Não te esqueças do al. O al é importante.
Al. Eu até sou al porque era que estás a ver. Até devia estar habituada a dizer al.
Al-Assad.
Passando também pelas guerras no Médio Oriente, pelos Jogos Olímpicos de Paris, alterações climáticas, avanços na ciência.
Sim, temos muita coisa para falar sobre 2024. Algumas coisas menos boas, outras melhores, enfim, houve de tudo. Mas vamos começar com uma que, enfim, não é das melhores. Vamos começar com a guerra no Médio Oriente. E então, Israel, como provavelmente é do conhecimento que nos estão a ouvir, prosseguiu a sua ofensiva militar contra o Hamas, na faixa de Gaza, em represália ao ataque sem precedentes do movimento islamita palestino de 7 de outubro já de 2023, em território israelita, e que deixou 1.207 mortos do lado israelita, a maioria civis, e 251 reféns que foram levados para Gaza. Vários dirigentes do Hamas morreram, sobretudo o seu líder, Ismail Haniyeh, a 31 de julho em Teherão, numa explosão atribuída a Israel, e o seu sucessor, Yahya Sinwar, foi morto em Gaza a 16 de outubro por soldados israelitas.
A ofensiva de Israel ultrapassou os 45 mil mortos em Gaza em meados de dezembro, a maioria civis, de acordo com os dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, que a ONU considera fiáveis. As negociações de cessar-fogo não tiveram êxito e o território, onde quase 100 reféns permanecem em cativeiro, 34 deles declarados mortos pelo exército israelita, está mergulhado numa grave crise humanitária.
É verdade, mas no Líbano, por outro lado, Israel concordou no final de novembro com a mediação dos Estados Unidos e da França para uma trégua com o movimento pró-iraniano Hezbollah, que em 8 de outubro de 2023 começou a disparar projéteis contra o norte do território israelita em solidariedade ao Hamas. O cessar-fogo chega após 2 meses de guerra, durante os quais Israel bombardeou massivamente o sul do Líbano e o sul de Beirute, redutos do Hezbollah, bem como contra alvos no leste e no norte do país.
E, paralelamente, o exército israelita lançou uma ofensiva terrestre no sul do Líbano, desde 30 de setembro, contra o Hezbollah, um aliado do Irão. Em represália às mortes do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, pronto, é sempre
oxalá
os nomes.
Que seja isso. Olha, que seja.
Nasrallah.
Pois, oxalá que seja.
Ele nascerá lá, de certeza. Não vão ver. Ora, a morte.
Já
em represália à morte.
Aquele coitado.
Pois já morreu. Sim. Em represália às mortes destes dois chefes, né? Num bombardeamento em Beirute, a 27 de setembro, e de Ismail Haniyeh. O Irã lançou a 1 de outubro 200 mísseis contra Israel, que em resposta atacou instalações militares iranianas a 26 de outubro.
Isto com todo o respeito pelos apelidos. Sim, claro, destas claro. Pessoas.
Sim, porque... nós estamos aqui numa de brincadeira.
Exatamente, mas com todo o respeito. Realmente, para nós não é fácil às vezes pronunciar alguns apelidos árabes, mas... Mais uma vez, com todo o respeito, continuando.
Continuando.
Segundo o Ministério da Saúde libanês, mais de 4 mil pessoas morreram no Líbano desde outubro de 2023. Do lado israelita, 82 soldados e 47 civis morreram na guerra contra o Hezbollah, segundo dados oficiais. Mas temos também que falar sobre a queda de Bashar al-Assad. Na Síria, a ofensiva relâmpago de uma aliança rebelde liderada pelo grupo islamita Hayat Tahrir al-Assad Sham, iniciada em 27 de novembro, conseguiu derrubar em apenas 11 dias o presidente Bashar al-Assad num país devastado por 13 anos de guerra civil. O autocrata, abandonado pelos seus aliados Irão e Rússia, fugiu para Moscovo.
Entre os símbolos da queda de Damasco está a libertação dos prisioneiros de Saydnaya, a temida penitenciária na qual milhares de opositores da dinastia Assad, que governou o país durante mais de 50 anos, foram detidos, torturados e assassinados. O novo governo responsável pela transição anunciou que as novas autoridades garantirão os direitos de todas as religiões no país em resposta às preocupações das minorias e da comunidade internacional, tendo em conta o passado jihadista de alguns grupos rebeldes, incluindo o HTS, como a Fátima disse, Hayat Tahrir al-Sham.
Agora estava perfeito.
Estás a ver? É verdade.
Israel efetua centenas de bombardeamentos contra áreas militares na Síria, com o objetivo, segundo o governo, de impedir que arsenais de armas caíssem nas mãos de elementos terroristas. Também ocupou a zona desmilitarizada das colinas de Golã.
Ser tua mulher não é mudar. vamos continuar isso outro dia.
Sabe, amiga, mas olha, essa conversa temos de continuar mesmo.
Temos de continuar, amor. Ligas-me sempre que precisares, ok?
Ah, obrigada, amor. Olha, beijo. Bye. Não te esqueças de postar com lixo.
Não.
Bom, e passando agora.
Esta parte aqui é que nós a comemorarmos aqui. Não, é do fim do ano, ainda havia aqui uns bocadinhos.
É verdade, ainda estou a ver aqui uns confetis no estúdio.
Adorei, estes gritos eram. Nós estamos aqui com os nossos saludos de
aqui com a
entrada no Exatamente. Novo ano. Mas a sério é o retorno do
Donald Trump. É verdade. Bem, Trump, apesar de ser retratado pelos seus opositores como um perigo para a democracia, obteve uma vitória contundente em 5 de novembro sobre a democrata Kamala Harris, que entrou na disputa após a desistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Embora as pesquisas previssem um resultado apertado, Trump venceu nos 7 estados considerados os mais disputados. O Partido Republicano também conquistou a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado.
E então, o nosso Donald Trump, nosso, entre aspas, não é?
Puxa, sim.
Entre aspas. Este magnata de 78 anos, cuja campanha foi marcada por 2 tentativas de assassinato contra ele, 4 acusações judiciais, uma condenação criminal e o apoio do bilionário Elon Musk, tomará posse já daqui a pouco tempo, a 20 de janeiro.
Já não falta muito.
Em 2024, assistimos também a uma escalada internacional na guerra da Ucrânia. Após a contraofensiva mal sucedida em 2023, a Ucrânia, invadida pela Rússia de Vladimir Putin, em 24 de fevereiro de 2022, lançou um ataque surpresa na região da fronteira russa de Kursk. Mas essa aposta ousada, que procurava forçar Moscou a desviar as suas tropas do leste ucraniano, fracassou.
É verdade, e a Rússia respondeu com ataques intensos, colocando as forças ucranianas em menor número e com menos armas que os russos, sob pressão, especialmente na frente oriental do Donbass. Entretanto, a Coreia do Sul revelou a presença de soldados norte-coreanos a apoiar as forças russas.
E Kiev utilizou mísseis de longo alcance americanos e britânicos contra o território russo pela primeira vez em novembro, após obter o aval de Washington e Londres. A Rússia respondeu atacando a Ucrânia com um míssil balístico hipersónico de médio alcance de última geração, sem ogiva nuclear, e prometeu intensificar estes ataques se Kiev continuar a atacar a Rússia com mísseis ocidentais. Putin também ameaçou bombardear os países que fornecem este armamento à Ucrânia, citando um possível uso de armas nucleares.
E na Rússia, Vladimir Putin iniciou o seu 5º mandato em maio, após vencer uma eleição presidencial que o Ocidente denunciou como uma paródia da democracia. O seu principal opositor, Alexei Navalny, morreu em fevereiro, em circunstâncias obscuras, na prisão, no Ártico, onde cumpriu uma longa pena por extremismo.
No dia 1 de agosto, os países ocidentais e a Rússia realizaram a maior troca de prisioneiros desde o fim da Guerra Fria, incluindo o jornalista americano Evan Gershkovich e o ex-fuzileiro naval Paul Whelan, ambos libertados por Moscovo. Desde então, a repressão dos opositores à guerra da Ucrânia não cessou, com inúmeros processos por sabotagem, traição ou terrorismo, que terminaram com a aplicação de penas severas.
Isto é uma chatice, porque estas guerras não têm fim, não é? Parece não terem fim. E...
Sim, mas, enfim, às vezes o que pode ser um pouco assustador é que todas estas convulsões aqui, quase ao pé da nossa porta, porque não
é verdade,
estamos na Europa.
É verdade, é verdade. nós estamos a falar de territórios muito longe de nós,
pois,
não é?
Nos fazem ficar um pouco, às vezes, apreensivos em relação ao futuro da Europa. Quiçá do planeta,
sim,
não é?
Porque é verdade.
Estas guerras agora não são como a Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Não, é?
Não, e como nós ouvimos falar do conflito israelo-árabe, não é? Há 30 anos que ouvimos falar, ou 40 disto, sim, há mais, sim. Mas nunca nestas proporções, não é?
Pois, portanto, isto agora é um bocadinho. São um pouco diferentes.
Mas, é verdade. Mas vamos falar de coisas
melhor,
boas.
Não é? É uma coisa
falar
melhor.
De coisas
então,
boas.
Tinha, diz lá.
É verdade. Em Paris assistimos a uma festa olímpica, uhum. Os Jogos Olímpicos de Paris, que foram uma pausa agradável durante o verão no Hemisfério Norte, com a sua espetacular cerimónia de abertura no Rio Sena e o retorno da Céline Dion, interpretando entre lágrimas a canção Hymne d'amour, à l'amour. Ela ainda canta bem, hein? A Céline Dion.
Sim, e fez uma recuperação realmente muito inesperada, após
aquela
doença
que ela teve,
gravíssima,
sim, sim, sim. Eu por acaso gosto bastante da
que afastou durante uns anos, não é? Não era francesa.
Não.
Cantou, mas pronto, isso também não tem nada a ver.
Também não tem nada a ver, exatamente.
E que canta muito bem. Então, estes eventos desportivos emocionaram o público e coroaram atletas como o francês Léon Marchand, a americana Katie Ledecky, o português Mahmouda Baldé, que nós falámos
aqui no nosso
programa, um atleta paralímpico, a ginasta americana Simone Biel e ou o sueco do salto com vara Armand Duplantis.
E 2024,
agora vamos outra vez às mãos.
É verdade, vamos agora. E 2024 também foi marcado por outra coisa, que foram seca e incêndios.
Uhum.
Uma seca histórica que os especialistas associam às mudanças climáticas gerou um recorde de mais de 400 mil incêndios na América do Sul.
Só na América do Sul.
Só na América do Sul. No Brasil, ecossistemas como a Amazónia, o Pantanal e o Cerrado foram os mais atingidos, tendo mais de 234 mil focos até outubro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Pois lá estamos a dar cabo do resto do planeta,
do pouco
planeta
que resta.
Ou do pulmão do planeta, que era o que eu queria dizer.
Exato.
E as chamas devastaram mais de 22 milhões de hectares entre janeiro e setembro, 150 a mais que no mesmo período do ano passado, segundo o órgão de monitorização MAP Biomas. O fumo dos incêndios atingiu as principais cidades brasileiras, chegando até Buenos Aires e Montevideo, provocando um fenómeno conhecido como chuva negra.
Pois é. A Bolívia também foi muito afetada, com 7,2 milhões de hectares destruídos apenas na província de Santa Cruz, quase o dobro do ano anterior, segundo o governo. Além dos incêndios que atingiram Bogotá e Quito, a Colômbia e o Equador sofreram uma seca que levou a longos períodos de cortes de energia e racionamento de água.
Sim, segundo as autoridades, alguns dos incêndios também foram criminosos, como sempre, não é?
Sim.
O pior deles foi o de fevereiro, em Viña del Mar, no Chile, que causou a morte de 137 pessoas e destruiu milhares de casas.
As ondas de calor causadas pela mudança climática continuaram, com o seu rastro de altas temperaturas, secas e inundações mortais. O sul e o leste de Espanha sofreram enchentes devastadoras, sobretudo a região de Valência, como vimos há pouco tempo, não é? Onde mais de 220 pessoas morreram. Eu confesso que estas catástrofes naturais metem-me algum respeito, porque tu não controlas, não é?
Sim.
É muito diferente do que...
Sim, na verdade faz-nos pensar que não somos assim tão importantes.
Nunca estamos seguros, não é? E a qualquer
sim,
momento.
Sim, isso é verdade. Mas também não somos assim tão importantes, não somos aquela espécie que domina tudo.
Tudo, sim.
Existe aqui a força da natureza.
Da natureza.
Que pode muito mais.
Claro.
E esta situação catastrófica aqui de Valência foi aqui mesmo
ao nosso lado,
não é? Foi aqui mesmo ao nosso lado. No Brasil, pelo menos 8 pessoas morreram nas tempestades que atingiram partes do centro e sudoeste do país em outubro. Em meados de novembro, a tempestade tropical Sara provocou 2 mortos nas Honduras e outros 2 na Nicarágua. E uma onda de destruição em outras partes da América Central. Houve um setembro anormalmente quente, que coincidiu com chuvas extremas e inundações em todo o mundo. A tempestade de Boris atingiu a Europa Central, o furacão Helena alcançou o sudoeste dos Estados Unidos e os supertufões Yagi e Babinka causaram estragos na Ásia, no Vietnã, no Laos, Tailândia e Mianmar.
Adoro estes nomes.
Okay.
A Helena,
pois é.
O Boris,
nomes
a Babinka,
nomes de
Yagi, pronto, é giro.
Pronto, é diferente. Se calhar um bocadinho para desmistificar.
Para não termos tanto
medo. O receio que nos provoca.
É verdade.
Tu já não queres pensar. Eu já não quero pensar. No que tiveste a passar e no que tive a passar. Tá na hora de esquecer, segue o meu exemplo. Eu deixei o ano velho, vou viver o ano novo. Eu deixei o ano velho, vou viver o ano novo.
hustle impede igualdade, para mim isso é que é fé em Deus. Se fico lá atrás não importa o que conta, é o futuro, que o passado é para museus. Porque hoje é hora para celebrar. Eu sei que os eras estão em modo comentar e a falar em código é de lamentar, e querem estar no pódio sem sequer tentar. Eu não percebo porquê que eu não devo dar o melhor de mim hoje. Para que ficar à espera se eu me arrepender e deixar para depois? Faz uma vaquinha e manda vice-eva gelada para os meus rapazes. Eu deixei o ano velho, vou viver o ano novo. Eu estou em vida e sigo o destino que eu sempre quis. Podem criticá-lo, sempre agradecido ao pai lá em cima. Está a chover, pensam no meu quintal. Sonhei com isto desde 20 e tal. Estar aqui com a fam, continuo igual. Mas se houver para mim, há de haver para todos. Faz a conta às t-shirts no meu stand-up. Eu subi sem deixar de ser correto. Em zigue-zague as pedras do meu trajeto. Na correria, mas sempre discreto. E se eu tropeçar é com quem está por perto. Isso é família e Deus na diretriz. E quanto ao resto é como o Telly diz.
Eu deixei o ano velho, vou viver o ano novo. Deixei o ano velho, vou viver o ano novo.
E vamos continuar com a nossa retrospectiva de 2024.
Ainda temos aqui muita coisa para... Ah, é que aconteceu imensa coisa.
Pois. Por isso, olha, vamos relatar.
Isso é imensa coisa. E há algumas que nós deixámos.
Sim, que nem, falámos.
Haveria mais para falar, mas isso se calhar é um programa de uma tarde inteira. Não é?
Mas vamos passar agora à China, pode ser? Lançou uma série de medidas nas últimas semanas do ano para apoiar o crescimento, incluindo a redução das taxas de juros oficiais e o aumento do limite de endividamento dos governos locais.
Isto porque a segunda maior economia do mundo viu o seu crescimento, pasme-se, não imaginávamos, viu o seu crescimento ser prejudicado por uma crise imobiliária e pelo fraco consumo interno.
Também enfrentou disputas comerciais acesas com os Estados Unidos e a União Europeia depois de acentuados aumentos nas tarifas americanas sobre veículos elétricos, baterias e painéis solares chineses no final de setembro, enquanto Bruxelas impôs tributos aos automóveis elétricos chineses.
E Pequim respondeu com medidas antidumping temporárias contra bebidas alcoólicas europeias, incluindo o conhaque francês.
Pronto, é estás a ver, já não podiam.
Não, eles lá não podem.
Não podem.
Nós cá podemos.
Sim, eles não. Não. Nós estamos bem.
Não é que eu gosto de conhaque.
Eu também não aprecio muito, não. Ora, as eleições europeias de junho confirmaram um avanço da direita nacionalista e radical em França, Alemanha, Bélgica, Áustria, Países Baixos e Itália. Na Áustria, o Parlamento elegeu uma figura da extrema-direita como líder pela primeira vez, em outubro, e após a vitória histórica do Partido da Liberdade, FPÖ, das eleições legislativas de setembro.
E em França, uma frente republicana formada para as eleições legislativas impediu que o partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional chegasse ao poder, mas desencadeou uma crise política.
Ora, a alternativa para a Alemanha da extrema-direita vence uma votação regional pela primeira vez em setembro e obteve bons resultados em outras duas. Dezenas de cidades na Inglaterra e na Irlanda do Norte foram abaladas por atos contra a imigração, alimentados por agitadores de extrema-direita.
E então, e há aqui agora uma, há aqui uma coisa que nós não podíamos ignorar nem deixar de mencionar nesta retrospectiva de 2024, que é a polémica reeleição de Maduro na Venezuela.
É verdade.
O esquerdista Nicolás Maduro foi proclamado presidente reeleito da Venezuela para um terceiro mandato consecutivo, 2025-2031, nas eleições de 28 de julho, um resultado que foi avaliado pelo Tribunal Supremo de Justiça.
É verdade, e a sua reeleição é contestada pela oposição, liderada por Maria Corina Machado, que afirma ter uma cópia de mais de 80% dos registros de votação que publicou num site e que remetem para o triunfo do seu candidato Edmundo González Urrutia.
Urrutia, este apelido também não é fácil.
Este também é giro.
E olha, nós, por acaso, não tínhamos pensado nisso, mas entretanto, notícia de última hora. Tu sabes que morreu o Jean-Marie Le Pen?
Oh! Mas foi agora? Hoje?
Estou a dizer notícia
de última hora. Da última hora?
Sim, de repente aparece aqui, porque isto.
Bom, estamos em direto e por isso também.
Antigo líder da Frente Nacional, pai de Marine Le Pen, morre aos 96 aninhos. Também
pronto,
já tinha
uma
longa
vida.
Negacionista do Holocausto, imaginem. Foi expulso do partido pela própria filha. Portanto, enfim, o pai era assim um bocadinho mais extremista ainda.
É verdade, é verdade. Mas pronto, uma figura pública e icónica.
Sim, um nome,
não é?
Que toda a gente conhece, né? Mesmo aquelas pessoas que não se interessam tanto por política ou não estão tão atentas às notícias, toda a gente já ouviu falar na família Le Pen, não é? Ele estava, ao que parece, internado há várias semanas e morreu no início da tarde, desta tarde, portanto, há pouco tempo, rodeado pelos seus entes queridos, pronto, enfim, confortado. Não morreu sozinho, morreu rodeado pelos seus entes queridos.
Como dizem as pessoas, paz à sua alma.
Paz... Sim, é verdade. Mas enfim, não vamos desejar paz a todas as almas.
Claro.
Esta que partiu já aos 96 anos, com uma vida longa.
É verdade, olha, tomara eu chegar aos 96, que se calhar não chego.
Mas com qualidade de vida não me importaria também. Até de chegar aos 100.
Sim.
Agora, sem qualidade de vida, acho que não vale muito a pena, não é?
Também é verdade.
Então, e com quem é que a gente vai? Vamos continuar com o Maduro, não é? Já, acho que não dissemos aqui tudo. Porque a proclamação de Maduro gerou realmente protestos, nos quais 28 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas.
González Urrutia pediu asilo em Espanha em 8 de setembro, depois de um mandado de prisão ser emitido contra ele. E os Estados Unidos, a União Europeia e a maioria dos países latino-americanos não reconheceram a reeleição de Maduro. Washington reconheceu González Urrutia como presidente eleito da Venezuela em novembro e foram seguidos pelo Equador e Itália, pelo Parlamento Europeu, que concedeu a Urrutia e a Maria Corina Machado o prémio. Queres dizer a palavra?
Sakharov.
Mais uma?
Não, mas este é fácil.
Sakharov. Mas é uma palavra russa.
Mas este é fácil. Aliás, toda a gente já ouviu falar do prémio Sakharov.
Sim,
é?
Sim.
Já foi.
Não, mas como era a palavra difícil, disse para tu dizer. Era isso.
Já estás a interiorizar que não és capaz de dizer palavras difíceis. Olha, de vez em quando, não, muitas vezes
certeza,
também.
De certeza
também
que vai aparecer uma mais difícil.
Não vai nada. Isto é, enfim, a gente tem aqui coisas para falar. Às vezes calha a ti, outras vezes calha a mim, não é? Conforme, não é? Mas continuando aqui com a saga Maduro.
Maduro, sim.
É um grande Maduro.
É Maduro.
Anunciou que assumirá.
Não está verde, não.
É um grande Maduro. Anunciou que assumirá o seu mandato já em 10 de janeiro, portanto, faltam poucos dias, não é? E González Urrutia também declarou que tomará posse no mesmo dia na Venezuela. Maduro, que assumiu a presidência pela primeira vez em 2013, é o herdeiro político do líder socialista Hugo Chávez, também que toda a gente já ouviu falar.
As práticas nas redes sociais foram monitorizadas de perto em 2024. Preso no final de agosto em França, o fundador e diretor executivo do Telegram, Pavel Durov, foi acusado de rejeitar qualquer tipo de moderação no seu aplicativo de mensagens. A justiça censurou pela passividade face à divulgação de conteúdos criminosos.
E agora vamos falar de um outro. Algo que também nunca ninguém ouviu falar.
Não.
O X, antigo Twitter, foi suspenso no Brasil por 40 dias em agosto, depois do seu proprietário, que também nunca ninguém ouviu falar.
Não, o Elon Musk.
Ninguém ouviu falar. Se ter recusado a suprimir dezenas de contas da extrema-direita, acusadas de espalhar desinformação. O serviço foi reativado em outubro, após a plataforma aceder às exigências do Supremo Tribunal Federal.
E nos Estados Unidos, uma lei votada em abril obriga o proprietário chinês do TikTok a ceder esta rede social antes de 19 de janeiro. Segundo o Washington, a plataforma permite às autoridades chinesas recolher indevidamente dados de utilizadores americanos. Caso a empresa não cumpra tal medida, o aplicativo será banido nos Estados Unidos.
Mas também a União Europeia tem estado a investigar o TikTok, no sentido de saber se facilitou possíveis manipulações russas nas eleições presidenciais anuladas na Roménia.
E agora
uma coisa assim,
passando para a música,
sim,
não é?
Sim,
para
continua, ficar um bocadinho mais leve, não é?
Em 2024 continuou a Taylor Mania. A cantora americana Taylor Swift continuou a sua gigantesca turnê mundial, Eras, que já ultrapassou a barreira de $1 milhão em receitas obtidas.
Um bilhão.
Exato. Obtidas em 2023.
Pois é, que estavas a falar um milhão, mas
eu desculpa, eu é que me enganei. Não, mais do que isso.
Eu tinha a ideia de que era mais do que um milhão.
É verdade. É um bilhão.
E isto em 2023?
Em 23, porque este valor, que já representa um recorde, pode duplicar para $2 bilhões no final da turnê, que foi agora em dezembro no Canadá, segundo a revista americana Polestar.
Pois ainda não foram feitas ainda as contas, mas a previsão é que realmente...
seja...
Ultrapasse. Então, depois de percorrer os Estados Unidos e a América Latina em 2023, a Taylor Mania conquistou Tóquio, Sydney, Paris, Madrid e Londres em 2024. Na etapa final da sua passagem pela Europa, a cantora teve que cancelar 3 shows em Viena, após um anúncio de um possível ataque terrorista suicida.
Mas esteve em Portugal, pois, esteve em Lisboa.
Eu ia comentar isso, pois, e ela também cá esteve.
É verdade.
E também foi uma loucura.
Sim, tudo o que te disse.
Completamente.
Two August ago, I told the truth, oh, but you didn't like it. You went home. You're in your Benz, I'm by the gate. Now you go alone, charm all the people you train for. You mean well, but aim low. And I'll make it known, like I'm getting paid. That's just the way life goes. I like to slam doors closed. Trust me, I know it's always about me. I love you, I'm sorry. 2 summers from now, well, I've been talking, but not all that often. We're cool now. I'll be on a boat. Going somewhere safe, and I'll have a drink. Wistfully lean out my window and watch the sunset on the lake. I might not feel real, but it's okay. Cause that's just the way life goes. I push my luck. Make it.
Então, mais uma vez, estávamos aqui a festejar e esquecemos que era para continuar.
E ouvimos a Gracie Abrams, que também tem músicas muito giras.
I Love You, I'm Sorry, o nome desta canção.
I Love You, I'm Sorry. Ora, em 2024 avançamos ainda mais em termos de conhecimento, apesar de ser claro que uma das belezas da ciência é o que está sempre a investigar mais, não é?
Pois, nunca sabemos tudo, nunca investigamos tudo, mas está sempre mais para saber.
Sempre mais para saber.
E há mais descobertas a alcançar. E em 2024 descobrimos que havia oceanos escondidos no sistema solar externo, portanto é mais longe ainda. Durante muito tempo os cientistas acharam que os oceanos eram algo único da Terra, e Marte é conhecido por ser um deserto, Vênus um cenário vulcânico e árido, e Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno bolas de gelo.
Não é gelado. Não é daquelas que se comem.
Não. Não.
No entanto, na década de 1980 foram detectados sinais elétricos vindos da Lua, de Júpiter, que sugeriam a existência de um oceano de água quente e salgada escondido debaixo de uma camada de gelo. Esta foi uma dúvida que se manteve no tempo e levou ao lançamento de uma missão da NASA em outubro.
E desde então que os astronautas não param de encontrar evidências sobre a existência de oceanos no sistema solar. Já é certo que...
olha, uma palavra difícil, é Encélado.
Encélado. Que Encélado, uma das luas de Saturno, contém um oceano aquoso e vários astronautas têm anunciado evidências de que também a lua Mimas pode ter um oceano. Isto é falta de treino.
Um oceano?
Não, mas deixa-me só. Falta de treino, não é? Já não sei quanto tempo que uma pessoa não vinha fazer o programa. Já estou.
Pronto, é os diretos, é assim. Ainda bem.
Por isso é que é engraçado.
Isso é que é engraçado, exatamente.
Não que se tivesse a ser gravada, a gente cortava estas partes todas e depois não tinha piada nenhuma, ficava tudo muito
ficava
certinho.
Tudo muito certinho.
Não, é? Assim não.
Não tínhamos o disparate.
Pronto, pois em vez de ser uma costurinha assim toda direitinha, agora é tudo ao zigue-zague.
Não faz mal.
Acho que também fica muito giro. Um zigue-zague.
Ora, estas são descobertas importantes porque a água é um meio fundamental para a vida. E os próximos passos serão descobrir se estes oceanos lunares contêm vida, seja ela microbiana ou até algo semelhante a peixe.
Imagina. Ora, hoje fui ao mercado comprar um peixe lunar.
Veio diretamente da Lua.
Veio hoje de manhã. A manga de avião é o peixe do foguetão. Diretamente. E em agosto, os cientistas também anunciaram a empolgante descoberta de que Marte pode conter um oceano escondido de água líquida no seu subsolo. Conclusão baseou-se em medições sísmicas realizadas pela sonda Mars Insight, da NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana. E nós estávamos a achar que aquilo era completamente árido,
exatamente.
E afinal, olha, não é.
Olha, pois não. E o estudo foi publicado na revista Proceedings of the National Academy of Science e sugere que a água estaria localizada entre 11,5 e 20 quilómetros de profundidade.
Está um bocadinho
abaixo.
Também bem escondidinha, mas existe, não?
Exatamente. Isto é uma quantidade suficiente para formar um oceano global com cerca de 1 a 2 quilómetros de profundidade.
Portanto, é muita água, não é? Embora esta descoberta ainda não tenha sido confirmada ou não tenha confirmado a existência de vida no nosso planeta vermelho, ela também foi bastante celebrada por indicar a presença de ambientes potencialmente habitáveis. Isto é, o achado representa um avanço significativo na compreensão da humanidade sobre Marte e abriu novas possibilidades para futuras explorações do planeta.
No planeta, qualquer dia.
Estamos também a ter grandes surpresas em relação a Marte, não é?
Qualquer dia há vida noutros planetas. Se calhar já.
Temos de
ir
passar férias a Marte. Eu já não, nem tu. Não sei. Porque o Elon Musk já fez aqui umas promessas que já é.
Vamos lá.
Já corria já daqui a pouco. Então.
Ora, e também sabias, Fátima, e se calhar os nossos ouvintes não sabiam, que foi feito um mapeamento do cérebro da mosca da fruta.
A mosca da fruta.
Vê lá esse ser tão execrável.
Não é nada. É um ser vivo que também é preciso, não é? Nada de fazer mal aos seres vivos.
Mas é chato.
Pois.
Amassador,
realmente é.
Bem, apesar de não ser alguém que pensamos diariamente.
Não sei, depende, se tiver uma mosquinha da fruta lá.
A mosca da fruta, que eu vou-te dizer o nome, Fátima.
O nome científico?
Científico.
Então diz lá.
Que é Drosophila melanogaster.
Só por isso ainda gosto mais da mosca da fruta.
Ora, é uma das espécies mais importantes do planeta.
Estás a ver?
Ah, bem, não me interessa que seja importante, é horrível.
Mas tu vais dizer porque é que ela é importante.
É verdade, porque tem um cérebro minúsculo.
Também era de esperar, porque ela é pequenina, não é?
Mas conseguem realizar muitos dos processos neurológicos básicos de um humano, seja para se alimentarem ou para estabelecerem relações com outro membro do seu grupo.
Estás a ver, até são sociáveis e tal.
São, mas não me interessa, mas são chatas em casa. E estão sempre na fruta.
Mas quem é que manda pôr a casa lá no caminho da mosca da fruta?
É tão ela que desvia para Marte.
Ou vá para Marte. Mete-se lá no foguetão.
Mete-se no foguetão e vá para Marte.
Exato. Mas em outubro, os cientistas mapearam o cérebro da nossa mosca da fruta, uma mosca da fruta adulta, portanto já tinha de criar um cérebro um bocadinho maior, não é? Incluindo, repara, os 50 milhões de conexões entre cerca de 140 mil neurónios. Estás a ver?
Está aquilo.
140 mil neurónios. A cartografia cerebral tem tanto de difícil como de promissora e é especialmente importante neste caso, tendo em conta que este cérebro minúsculo pode ser capaz de desvendar respostas sobre o nosso próprio cérebro humano.
Está bem, não me interessa, mas eu não as gosto em minha
casa.
Não
te convenço?
Não.
Mas eu também não sou fã de agora ter moscas de fruta a passear lá dentro de casa. No entanto, reconheço a importância para a ciência.
Sim, está bem, é importante. Mas fiquem lá no mundinho delas e não chateiem os humanos.
Mas tu é que vais para o mundo das moscas. Eu acho que já era o mundo das moscas antes de nós chegarmos, se calhar.
Bem, é verdade. E esta descoberta pode ajudar os neurocientistas a entender o que faz uma conexão ser saudável ou não, de onde é que o comportamento é originário, ou o que é que uma memória ou um pensamento.
Olha, estás a ver, isto é uma coisa extremamente importante para a investigação.
Tendo em conta que o cérebro da mosca é menos complexo do que o dos humanos, não é? E este pode ser um ponto de partida simplificado para a investigação.
Pois, compreender das processo que a partir é mais simples, passa-se depois a entender processos mais complicados.
Pronto, está bem, Fátima. Okay.
Porque eu sou pela ciência.
E pelos animais.
As moscas da fruta, inclusive. Mas também se descobriu que os humanos envelhecem de repente.
Oh, sério?
Não é assim aos bocadinhos.
Não. É mesmo de repente.
É, há assim uns momentos em que tu de repente tu adormeceste mais nova e acordas.
Sabes que a minha mãe tinha uma colega no liceu quando fez 18 anos. E depois a minha mãe no dia seguinte perguntou-lhe: então, assim, fizeste 18 anos? Ah, não sei o quê, parabéns. Olha, senti-me super diferente. Quando acordei, olhei ao espelho e não era eu.
Ah,
pronto.
Nem vamos discutir sobre isso, porque se calhar
fiz 18 anos e ficou logo diferente.
Com outra, não é?
Outra.
Aqui também é a mesma coisa, mas pronto, é porque, olha, de repente ficas mais velha.
É verdade.
Porque repara, há muitas pessoas que referem que um dia acordam e sentem, por exemplo, uma dor no fundo das costas. As minhas cruzes, não é?
As minhas cruzes. Ou acordas-te e não consegues levantar por causa das dores.
Ah, pois, exatamente. Ou que, por exemplo, encontram cabelos brancos que nunca tinham reparado que lá estavam, não é? E de repente começam a sentir-se mais velhos, o que até pode ser verdade, não é impressão. E que apesar de envelhecermos diariamente, o corpo humano passa aqui, vamos falar disto de uma forma mais pormenorizada. Há dois períodos de rápido envelhecimento. O primeiro é por volta, dizem os cientistas, pelos 44 anos. E o segundo, ao chegar aos 60. Portanto, tanto tu como eu, pimba, já passámos estas duas. Hã?
Duas?
Não. Ah, é 44. Não, quantos anos tens?
Os 44 já passei. Mas ainda não cheguei aos 60.
Não, tanto tu como. Não, mas não entendeste o que é que.
Ah, tu disseste que passámos os dois períodos? Não,
eu disse estes dois períodos porque tu passaste um e eu já passei um e outro.
É verdade.
Hã?
Mas por acaso eu
tu sentiste alguma coisa aos 44? Não, eu também não vi por isso. Se calhar ninguém tinha alertado para a coisa e eu não senti, não.
Se calhar era com a outra passagem dos 18, que era aos 44. Se nós soubéssemos, quando acordávamos no dia
seguinte, olhar aos pais, ah, que não sou eu.
Já tínhamos visto
que eu também aqui aos 60
também.
Não, de repente. Ah, quer dizer, vais notando diferenças, não é?
Sim, mas eu acho que se sente mais aos 50 do que aos 44.
É. Mas isto se calhar é aqui um marco de 40. Quando diz 44, diz 50.
Pronto, já disse que tinha 50 anos. Oh!
Pimbas. Já está, confessaste.
Não, eu também tenho 51 na realidade.
50 mais 1.
50 mais 1.
Mas para chegarem a estas conclusões, não é?
É verdade, os investigadores utilizaram 108 voluntários.
Também não foram muitos.
Não. Garantindo que existia diversidade a nível das amostras biológicas e rastrearam o inventário alterável dos bioquímicos e microbianos em diferentes idades. Os resultados até ao momento sugerem mais investigação. Mas
cá para mim não é bem
não
assim.
É bem. Pois, se calhar não é bem assim. Mas remetem para que
não
tantos homens...
Não te gostam de ser alarmistas para uma pessoa começar logo a ver, deixa cá ver quantos cabelos brancos é que tenho.
Mas eles remetem para que os homens, tanto os homens como as mulheres, parecem passar por uma grande mudança ao chegar aos 44. Por exemplo, a maneira como os corpos lidam com doenças cardiovasculares e como decompõem álcool, gorduras e cafeína, altera-se também e depois disso, ao chegar aos 60, a nossa regulação imunológica e metabólica sofre novas mudanças.
Sim, isso nós vamos notando ao longo do nosso percurso de vida, que há alterações, não é?
Sim, claro.
Agora, se foi mesmo aos 44...
Sim, agora se é ali... Aos 44 e aos 60.
Mas este ano houve esta divulgação desta notícia de investigação que havia aqui dois momentos.
44 e 60, pronto.
Eu acho que deprimiu aí uma data de gente.
As pessoas estavam nos 44 a pensar.
E agora?
Mas é hoje.
É este ano. E realmente ainda não foi possível verificar se estas alterações são influenciadas por mudanças no estilo de vida ou se é uma questão puramente biológica, pelo que ainda são necessários mais estudos, como referimos. Porque quem nos está a ouvir, não leve aqui isto muito
a peito.
Pois. Pode levar a sério, porque é uma investigação científica, portanto, enfim, é de referência. Mas
não
fica
ser igual para toda a gente.
Não é de certeza igual para toda
pois
a gente.
Pois não.
É verdade.
Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel.
It's whatever you like. Turn this appetite into a club. Talking, drinking, smoke free, party all night. Gumbay, what's up?
Fátima, tu sabes que tudo começa nas estrelas?
Desconfiava. Mas de então, porquê?
Então, já dizia o astrônomo americano Carl
já
Sagan.
Dizia o
já dizia. Falecido em 1996, paz à sua
tempo,
alma.
Já há algum tempo. A propósito, paz à sua alma. Fez-nos falta, porque ele era um tipo é inteligente.
Ora, já dizia ele que somos feitos de matérias. Estrelar
ovo.
Estrelar
não,
ovo. Não. Não é desse estrelado.
Não é desse estrelado.
É estelar.
Estelar, que é das estrelas.
Das estrelas.
Estrelas.
É que eu falo assim, está a ver, é as estrelas.
Ah,
é
estelas,
não,
não, não, não, estrelas. Olha, o que mais seria agora ser estrelado?
Ora, todos os elementos que nos compõem são originários da morte de inúmeras estrelas.
Uhum.
Mas a missão da NASA, Osiris-Rex, pretende agora descobrir de onde é originária toda esta matéria.
E agora pergunta à NASA, e de onde é que isto vem?
E de onde é que isto vem?
Pois, porque em 2020 esta sonda conseguiu pousar no asteroide Bennu e recolher parte do seu material primitivo antes de voltar para a Terra, o que aconteceu em setembro de 2023. E trouxe uma amostra que pesava 121,6 gramas, a maior já alguma vez recolhida, e que demonstrou que o Sol é constituído pela morte de várias estrelas, mas também demonstrou que algumas moléculas são originárias de mundos geologicamente destruídos.
Ainda não foi possível analisar esta amostra na sua totalidade.
Uhum.
Apenas foi estudado 1%.
Mas estou a trabalhar devagar.
É, muito pequenino.
Sim,
1%.
Muito
devagar. Pouquinho.
Não pagam horas extras.
Pois, não pagam horas extras, não trabalham. Mas para já, o que foi apurado é que pode reescrever o que é conhecido sobre as origens do sistema solar.
Pois, há quem diga, somos todos pó das estrelas.
É verdade.
Não é das estrelas.
Das estrelas.
É das estrelas. Mas a inteligência artificial, e não tínhamos falado
aqui hoje,
desvendou os segredos das proteínas. Este ano, o Prémio Nobel da Química foi dado a investigadores envolvidos no estudo das proteínas. Este é um estudo fundamental, porque entender como funcionam é vital para compreender como é que doenças se desenvolvem e como é que podem ser detidas.
Dois dos três premiados, Demis Hassabis e John Jump,
JJ,
utilizaram o método de inteligência artificial AlphaFold 2 para conseguir chegar às suas descobertas. A inteligência artificial foi capaz de prever a estrutura de quase 200 milhões de proteínas, cuja existência foi descoberta pelos cientistas. Esta é uma ferramenta importante para otimizar de forma precisa que tipos de proteína são envolvidas ou resultam de todos os tipos de reações químicas.
Mas o que é aqui muito, muito importante e interessante é que esta descoberta, através da inteligência artificial, foi extremamente rápida. Se tivesse que sido tentada sem o apoio, sem a ajuda da inteligência artificial, levaria muito mais tempo a chegar-se a estas conclusões. Mas também foi descoberto um documento...
Um medicamento.
Tu disseste um documento. Um medicamento injetável 100% eficaz na prevenção do HIV. Isto é muito importante. Em julho, um estudo clínico revolucionário revelou que o lecanapavir, um medicamento antirretroviral injetável aplicado semestralmente, demonstrou 100% de eficácia na prevenção da infecção pelo HIV. A pesquisa foi realizada na África do Sul e no Uganda e envolveu mais de 2 mil participantes, mostrou resultados tão promissores que este ensaio clínico foi interrompido precocemente. Portanto, nem valeu a pena continuar, não é?
Sim, tinha que ser na África do Sul e no Uganda, que na África onde eles mais sofrem com o HIV.
É, exatamente.
A descoberta, inclusive, foi classificada pela revista Science como o avanço científico do ano 2024, uma vez que o medicamento oferece a esperança de acelerar os esforços para acabar com o HIV, como ameaça à saúde pública até 2030, meta que faz parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU.
E também foi feito o primeiro transplante com um rim de porco num humano. No começo do ano, o médico brasileiro Leonardo Riella liderou um marco histórico da medicina. O primeiro transplante bem-sucedido de rim de porco geneticamente modificado num ser humano vivo. O procedimento foi realizado a 16 de março em Boston, nos Estados Unidos, num paciente chamado Richard Sleiman, que tinha 62 anos e sofria de doença renal em estágio avançado.
Pois, como nós dizíamos há um bocado em microfone fechado, O porco é muito parecido com o humano, não é?
Portanto, era um animal de eleição para...
Parecido não é em ser bonito, não é?
Não, não é. Acaso, aqueles porquinhos internamente são giros. Não, mas os porquinhos são até são fofinhos.
Há uns porquinhos fofinhos, há.
Não há.
Mas eu estou a falar...
Mas há muita gente que tem animais de estimação que são porquinhos.
Porcos. Olha, eu tinha ao pé da minha casa um senhor. São porcos, não, uns grandes porcos. Não, mas eu tinha um vizinho que passeava um porco.
Sim, o porco é extremamente inteligente.
O cão.
Pois, e é extremamente inteligente e afetuoso. E agora, a partir deste momento, já não consigo mais comer carne de porco. Pensar que fofinho e tal, inteligente. Não.
Olha, esta cirurgia levou cerca de 3 horas.
Até nem foi demorado.
Não foi muito.
Não.
E a pesquisa para o procedimento foi desenvolvida ao longo de 5 anos em parceria com a empresa E-Genesis.
Gata, chique charmosa de Valentim. Joga pro maloqueiro que é rico. Só toma champanhe com seu juiz. Já é, sei que eu tô de pique fim de semana. Transporto o copo dessa gata aí. Na Tchechu com JK, não cabe bem. Se te ver de na pistel, pistela, dança, nem o foco dela é desse. Ai, ui, que maravilha. Quer sentar para o dois Barbie? Quer custar na party? Tá com um botão de amiga linda, querendo dar conde. Sabe que os moleque é drague, não é bigode não. Puxa a ficha limpa, vê que nós é rabelão. Mas um amanhã eu tô em outra cidade, com duas curtinhas que eu achava que era fã, com duas lindinhas que tenta até de manhã. De manhã eu tô louco de MD aqui nesse quarto, com duas curtinhas que eu achava que era fã, com duas lindinhas que senta até de manhã. Gata, chique charmosa de Valentim. Joga pro maloqueiro que é rico. Só toma champanhe com seu juiz. Já é, sexta eu tô de pique fim de semana. Transporto o copo dessa gata aí. Na Tchechu com JK, não vai beber. Se te ver de na pistel, pistela, dança, nem o foco dela é desse. Ai, ui, que maravilha. Quer sentar para o dois Barbie? Quer custar na party? Tá com um montão de amiga linda, querendo dar conde. Sabe que os moleque é drague, não é bigode não. Puxa a ficha limpa, vê que nós é rabelão. Mas um amanhã eu tô em outra cidade, com duas putinhas que eu achava que era fã, com duas lindinhas que tenta até de manhã. De manhã eu tô louco de MD aqui nesse quarto, com duas putinhas que eu achava que era fã, com duas lindinhas que senta até de manhã.
Você está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, com o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 3 e as 4 e meia da tarde. E hoje estamos a dizer adeus ao 2024 e a dar as boas-vindas ao novo ano de 2025.
E se por acaso perdeu o início do nosso programa de hoje, saiba que pode ouvi-lo na íntegra amanhã em repetição entre as 10 e as 10 e meia.
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda pode aceder ao podcast, basta para tal ir ao link da nossa rádio, radiobelém.jf-belém.pt.
Portanto, não tem desculpa.
Não, não tem desculpa para não ouvir o nosso programa. Quanto ao ano novo, já estamos em 2025, não é? Já agora, muito rapidamente, podemos falar sobre metas para 2025.
Pois, nós tínhamos muito mais, como há pouco comentámos, muito mais para coisas falar, para falar sobre 2024, mas também, enfim, escolhemos aqui algumas.
Sermos maçadoras.
Não sermos maçadoras, é verdade. Mas realmente, quando começa o ano, não é? É sempre costume que no início se tracem metas, objetivos.
É sempre alcançamos.
Às vezes não alcançamos. E por vezes porque as traçamos demasiado acima da realidade. As expectativas ficam demasiado acima.
Isso é verdade, é verdade.
Não se consegue alcançar, não é?
É verdade. E por isso é que resolvemos dar-lhe umas dicas.
Até porque na passagem de um ano para o outro somos levados a refletir e avaliar o que se passou e o que se quer para os próximos meses do novo ano. E neste contexto, o autocuidado não deve ficar de fora das resoluções para o futuro, uma vez que é importantíssimo para a saúde física e mental.
Até porque a combinação de metas não alcançadas, cansaço acumulado e expectativas sociais podem gerar pensamentos automáticos que reforçam culpa, ansiedade e inadequação. São armadilhas mentais que criam um ciclo de autocobrança.
Exatamente. E para quebrar este padrão, é importante questionar-se se tais pensamentos são 100% verdadeiros ou se são exagerados. E desenvolver esta prática fortalece o autocuidado, ajudando a reduzir a pressão.
Portanto, o maior presente que cada um se pode dar neste período para entrar no novo ano, de bem com a vida, não
isso
há
é
está.
Importante, importante entrar de bem com a vida.
Pronto para alcançar objetivos é a leveza, ou seja, keep cool.
Keep cool. Be happy, keep cool.
E mantenha um corpo saudável e uma mente em paz de forma consciente, ou seja, cuide-se pela sua saúde.
Exatamente. Isto é uma grande máxima. Eu acho que as pessoas deviam escrever, não é?
Escreva aí, cuide-se pela sua saúde.
E pôr no espelho da casa de banho. Cuide-se pela sua saúde, não é? Isto não é uma frase de autocuidado, mas eu acho que é muito mais que uma frase de. Não é de autocuidado, aquelas de. Como é que se diz? Das frases daqueles livros que a gente compra que diz lá que se você fizer não sei o quê, estás a ver aqueles livros que a gente. Portanto, isto não é desse género, é assim uma coisa que eu acho que é muito mais. Tem muito mais substância. Olha, cuide-se pela sua saúde.
Pela sua saúde. É.
Porque o autocuidado realmente vai além de momentos triviais, como um banho demorado, que também é bom.
Ah, também é bom, é?
Uma pausa para o cafezinho, que também sabe.
Também.
Mas trata-se realmente de ouvir o que a mente e o corpo realmente precisam.
E entre os cuidados necessários para o corpo, por exemplo, estão alimentação saudável, exercícios físicos e sono de qualidade.
Que nesta altura do ano está um bocadinho atrasado.
Já está. O meu então está completamente.
E no que diz respeito realmente à saúde mental, é importante respeitar os próprios limites e aprender a dizer não sem culpa. Porque preocupar-se demasiadamente em atender às expectativas de todos pode afastar-nos das nossas próprias prioridades.
Outra dica de autocuidado é rodear-se de pessoas que inspiram, e que trazem energia positiva, como nós, as duas.
Nós inspiramos.
E esses relacionamentos ajudam a aliviar o stress e a renovar o ânimo. É uma verdade.
Estamos aqui um pouco na brincadeira, mas
é verdade.
É procurar ambientes que não sejam tóxicos, ambientes que
façam sentir bem.
Sim. E pessoas que realmente nos fazem sentir bem. Não é fácil.
Não.
Mas há que tentar, não é? Porque, voltando aqui à questão do não sentir culpa, relaxar sem culpas também é fundamental. Pois momentos de descanso são essenciais para recarregar as energias e encarar este novo ano com uma boa disposição.
Ser gentil consigo mesmo e celebrar as próprias conquistas são outras formas de autocuidado. Reconhecer os avanços, por menores que sejam, fortalece a autoconfiança e cria um ciclo de motivação.
Isto parece das tais frases, aqueles livros que a gente...
Nas frases feitas.
Sim, mas realmente, se tu tiveres...
Mas tem um ponto de verdade.
Sim, tiveres aqui com atenção e perceberes bem o que é que está aqui implícito, é mesmo isto, não é? É mesmo... É tu alegraste com as coisas que consegues fazer. e não ficares preso àquilo que não consegues. Porque se ficares preso àquilo que não consegues, só te ter frustras outro... cada vez
exatamente,
mais.
Exatamente, vais ter uma frustração, portanto é sempre pior.
Focares mais nas coisas que são um pouco mais positivas e que te acrescentam aqui um pouco mais de energia. Também sei que isto não é uma máxima para todos os dias, para toda a hora, para todas as épocas da tua vida.
Até porque não conseguimos, não é?
É impossível. Mas ter isto em mente, ter este pensamento em mente, ajuda-nos a ser mais resilientes, que é algo muito importante e fundamental na nossa vida.
É verdade.
E estas são as nossas dicas para início do ano. E esperamos que possam ser úteis.
Esperamos que sim.
Nós não gostamos de ser maçadoras.
Não.
Não. E por isso, nós até vamos terminar um bocadinho mais cedo, antes da meia hora, não é? E estamos a chegar realmente ao fim de mais um programa. Esperamos, como sempre, que tenham gostado. Claro que tanto como nós gostamos de estar por aqui consigo em mais um lovezinho. O primeiro de 2025.
É verdade.
Para quem por acaso tenha dúvidas, eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
Para quem também tenha
dúvidas.
E estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira, pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Então até para a semana e
bom ano!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.